recebendo aqui com muita satisfação a Cláudia Frantiosi, que atua no setor, no ramo de coworking. Vai contar um pouquinho da experiência dela nessa iniciativa e sobre essa tendência, essa modalidade de trabalho híbrido e como isso também se relaciona com as novas formas de relações de trabalho, principalmente conforme as gerações foram mudando, se inserindo no mercado de trabalho e como esses espaços também contribuem para essa mudança de comportamento. Cláudia, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Falar deste assunto, para mim, é uma satisfação.
Antes da gente falar um pouquinho dessa tendência de modo de trabalho, conte para nós a sua experiência na área do coworking. Você começou a atuar em 2012, é isso?
Isso, 2012 foi provocante para mim, porque eu estava empreendendo em carreira solo e foi um momento muito difícil da minha vida profissional, porque eu não tinha um amparo, eu não tinha uma experiência e também não tinha um produto ainda totalmente formado. E a ideia de compartilhar espaços veio na época por conta de reduzir custos, né? Mas, acima de tudo, aproveitar o benefício que eu teria tendo outras pessoas para compartilhar conhecimento comigo e me ajudar a alavancar a minha atividade profissional da época.
Quando você olha para as motivações lá do ano de 2012, para as motivações de agora, a usar espaços compartilhados, você acha que essas motivações mudaram? Porque o coworking, esse espaço compartilhado de trabalho, é inevitável. Ganhou mais força ganhou mais força com a pandemia. Mas em 2012 era um outro contexto, uma outra realidade. Como que você faz esse comparativo e essas avaliações?
Exatamente. Na época não tínhamos nem ainda uma economia que facilitasse para isso, né? E a inovação também, o setor de inovação de Cascavel não existia. Então, na época, empreender nesse ramo foi um desafio muito grande, porque as provocações para se trabalhar sozinho eram boas, porém, na época, não tinha um conceito formado, não existia nem literatura sobre coworking, né? Ela estava ainda acontecendo a nível de mundo, porém o Brasil havia poucos espaços. Mas a gente buscou conhecimento em outras cidades maiores para trazer para Cascavel. Foi um desafio muito grande, porque até os amigos, né, diziam: você é louca em empreender nesse empreendimento, né, sem conhecimento nenhum, sem experiência de processo. Mas valeu super a pena e sim, mudou muito de lá para cá. Hoje os coworks estão sendo vistos como apoio, como porto, né, porto seguro, para que esses empreendimentos que estão nascendo, os que estão na era da inovação, tanto os que nós já temos, né, que são atividades profissionais mais antigas, todas elas se desenvolvem muito bem dentro de um co-work, inclusive a área de saúde, que hoje nós também já temos em co-work, né?
Cláudia, eu te perguntei sobre esse comparativo das motivações de 2012 para as motivações de agora, para justamente te fazer agora uma outra pergunta. Com base nessas motivações pós-pandemia, que o trabalho híbrido ganhou muita força, você acha que essa tendência de espaço compartilhado, de trabalho híbrido, é uma tendência que vai ficar? Ou conforme o tempo for passando, ela vai perder força e vai mudar? Como que você projeta isso para o futuro?
Eu acredito que coworking é um caminho sem volta.
Vai ficar,
porque quem trabalha num espaço de coworking, quem desenvolve suas habilidades empreendedoras dentro de um ambiente de coworking, se ele sai desse ambiente para estar sozinho ou estar em uma sala fechada, ele vai sentir muita dificuldade por falta de apoio, por falta da inovação que acontece dentro de um coworking, do estímulo empreendedor que acontece dentro de um ambiente de coworking. Quando se fala em desenvolver habilidades empreendedoras desses empresários que aportam lá, é algo muito sério, porque hoje a maioria dos profissionais, falando um pouquinho de geração Z, né, eles saem com uma formação, sim, e às vezes até são autodidatas no produto em que eles estão criando. Porém, existe um campo que ainda vai permanecer, eu acho que a vida toda, que é as habilidades empreendedoras. Para você empreender, você tem que ter pelo menos 10, que eu acredito que são as as que são que vão deslanchar o profissional, né, na sua área de trabalho. E sem isso é muito difícil. O ambiente de co-work, ele é propício para isso, para esse desenvolvimento, para esse network, para essa troca de ideia.
Quando a gente fala de trabalho híbrido, imagino que a maioria das pessoas pensem que é um perfil de trabalho voltado apenas para o mundo corporativo. Mas me parece que, pelo fato dessa tendência estar ganhando força, vários perfis de empresários, de empreendedores estão adotando este modo de trabalho, e não apenas empresários do mundo corporativo, não é?
Sim, eu acredito sim que tanto quem está empreendendo uma empresa, quem já é empreendedor, mas também aquele profissional que ele já atua em algum trabalho, seja por regime de CLT ou contratado, e ele tem uma segunda opção de trabalho, né? Ele tem uma ou duas ou três carreiras ao mesmo tempo, às vezes ele está fazendo. E ele consegue trabalhar junto de um coworking, junto da sua empresa, ou mesmo sendo híbrido, ou né, pela opção que ele opta, se ele vai trabalhar meio período ou não. E hoje, por exemplo, nós temos muitos profissionais trabalhando no período noturno, né? Existe já uma jornada de trabalho noturna acontecendo aí, contanto que o nosso co-work ele vai até às 11 horas da noite. E se nós abríssemos na madrugada, teríamos também os adeptos a trabalhar, né, na madrugada.
Estamos conversando com Cláudia Frantiosi sobre coworking aqui em Cascavel, essa modalidade de trabalho que vem ganhando força, adeptos e mudando também as relações de trabalho. Cláudia, comenta pra gente um pouco qual é a sua avaliação dessas inovações, dessas novas formas de se trabalhar, quando a gente olha para as gerações, porque hoje o mercado de trabalho, ele está mesclado, ele está misto. A gente tem as gerações mais antigas, mas também já temos a nova geração. E na maioria das vezes, essas gerações trabalham juntas. Como que você olha a adaptação dessas gerações em relação a essas novas formas de trabalho?
Essa pergunta é bem pertinente, porque é o que mais nós estamos vendo hoje, né, no mundo empreendedor, esse impacto que está dando a nova geração com profissionais, vamos pôr aí uma idade média de 50 anos, né? Nós ainda temos processos de trabalho, nós temos ainda ambientes que estão formatados, e a geração Z hoje, ela está trazendo uma novidade tão grande na área, né, de inteligência, e acredito que em algum momento ela conflita conosco por conta de processos, mas não quer dizer que eles não vão fazer a mudança que o mundo necessita, né, de alavancar o mundo aí para o bem, alavancar o mundo para melhor. E acredito que eles, da maneira deles, eles vão construir um novo meio de trabalho. Eu acredito que são processos diferentes, nós vamos, né, ter que nos adaptarmos a eles, porém, eles também vão ter que começar a pensar um pouquinho na carreira deles, né? Pensar em como é esse empreendimento que eles estão criando, como eles estão se posicionando como pessoa. Por quê? A gente tem percebido, assim, uma geração um pouquinho mais ansiosa, né? E o que traz ansiedade pra gente é quando a gente não tem um processo já definido para isso. Então, eu acredito que essa nova geração, ela vai ter que se adaptar um pouco aos processos antigos que nós temos, que são processos viáveis e que sempre deram certo, junto com essa tendência inovadora que eles trazem, né? Junto com toda essa transparência de trabalho que eles estão trazendo de uma forma muito diferente de comportamento.
Até aqui falamos sobre essa transformação e essa mudança no comportamento do colaborador, do profissional que trabalha nesse modo de se organizar, nesse modo profissional. Mas eu quero trazer aqui agora também, Cláudia, como que uma empresa que até aqui veio trabalhando naquele formato tradicional, prezando aquela estrutura tradicional de organização, de repente ela queira acompanhar essas inovações e fazer uma transição do tradicional para o híbrido e acompanhar essas tendências de inovação. Como que você indicaria, acompanharia, para que essa empresa faça essa transição de forma segura, sem perder a identidade da empresa, sem precisar passar por grandes transformações?
Uhum. É uma pergunta muito, muito rica, porque eu estou passando por esse processo agora, né? Mas eu acredito que nós, empreendedores, temos muitos meios para fazer essa adaptação. Primeiramente, eu acho que é conhecer o novo perfil. quem eu estou contratando, mas também quem eu quero contratar, né? Eu acho que hoje não é mais só ter uma carreira pré-definida ou uma vaga disponível com o protocolo em que eu quero, não. Eu acho que hoje eu tenho que ver assim, nessa atividade profissional que eu tenho disponível hoje, qual é o perfil da atualidade que vai se encaixar. E nós, os gestores, nós temos que estar atualizado, buscando conhecimento com psicólogos, né, com empresas de RH que vêm para avaliar todo o nosso segmento. Eu acredito que a nível de Cascavel, nós estamos com muitos cursos vindos nessa área de inovação, na área de contratação e também em tudo que é relacionado a pessoas. Nós estamos com um desenvolvimento muito grande em Cascavel. O empreendedor, ele tem que se ater ao que as empresas estão trazendo, as empresas de treinamento, o que as empresas como o Sebrae, como esses órgãos que regulamentam muito, né, a nossa atividade profissional, o que eles estão trazendo para contribuir para nós. Mas nós, os gestores antigos, nós vamos ter que nos adaptar. E não é nem uma questão de adaptação, é uma questão de se reinventar mesmo e buscar conhecimento dessa nova geração.
Bom, falamos do colaborador, falamos das empresas que vão fazer essas adaptações. Eu quero trazer aqui agora um perfil que também está muito atrelado a esses espaços de trabalho, que são aqueles profissionais liberais, aqueles profissionais autônomos. E aqui eu quero trazer um bem específico, aqueles que trabalham no setor da saúde. Por exemplo, psicólogos que abrem mão de ter um espaço físico para a clínica, mas que atendem nesses espaços compartilhados. Nutricionistas, que também não têm aquele consultório, até por uma questão de custo, e acabam optando por esses espaços compartilhados. São profissionais bem posicionados no mercado, mas que não estão vinculados a uma empresa, trabalham por conta própria e que usam esses espaços para realizar esses atendimentos. Isso tem sido uma procura bem interessante também aqui em Cascavel, não é, Cláudia?
Uma procura interessante e com uma demanda muito alta, inclusive. Eu acredito que Covid-19, ele foi assim, um divisor de águas para muitos profissionais. E ele trouxe essa tendência do trabalho híbrido, mas ele também trouxe um valor muito grande para os espaços de co-work. Por quê? Nós estamos preparados com infraestrutura para oferecer o melhor atendimento, né, a melhor sala, com equipamentos necessários para esses profissionais, seja da área da saúde, seja, né, profissionais da área administrativa ou de processos. E a gente consegue oferecer, às vezes, um trabalho muito melhor ou uma infraestrutura muito melhor do que ele tinha lá atrás, do que quando ele tinha que pagar um aluguel, quando ele estava sozinho para planejar a sua empresa. Hoje eles estão compartilhando tudo isso dentro de um ambiente de co-work, reduzindo custos e ainda estando altamente posicionado no que tem de mais inovador do mercado na área das profissões, nos negócios, porque o fomento que existe dentro de um ambiente de co-work é o que o mundo está trazendo, são as revoluções, são as ações, as inovações que estão acontecendo no momento, está dentro de um ambiente de co-work. Claro que eu sempre digo que vai muito do gestor do co-work, o que é que ele está trazendo para dentro do seu espaço para contribuir com esses trabalhos, né? E eu acredito assim que o profissional liberal, hoje ele tem condições de ganhar muito mais dinheiro, vamos se falar agora em cifra, do que antes. Porque hoje ele faz o horário dele. Ele consegue estar num ambiente de co-work ou num ambiente de escritório que ele deseja, próximo até mesmo do cliente dele ou próximo até mesmo da empresa em que ele vai atender.
Cláudia, uma situação que chamou bastante atenção no Brasil recentemente foi o caso das demissões em massa do Banco Itaú, levantando um debate, uma reflexão. A justificativa da instituição financeira para essa demissão em massa foi de que os profissionais que trabalhavam em home office havia uma dificuldade de monitorar as atividades desses colaboradores que estavam nesse formato de home office. A partir da sua experiência, a partir da forma como você trabalha, com a experiência que você tem, como que você avalia essa justificativa? E até que ponto isso faz sentido, a dificuldade de monitorar atividades no home office, se isso pode justificar desligamentos?
Sim, eu acredito que foi muito difícil para as empresas. A princípio, num primeiro momento, foi uma solução, o home office, né? Mas depois ele passou a ser um problema, porque eu vejo assim que, de fato, a saúde psicológica afetou muito dos profissionais. Não posso dizer que isso é motivo para demissões, Porque eu acho que uma empresa que ela se põe no mercado hoje, ela tem que, no mínimo, oferecer uma infraestrutura, né, para o colaborador, para que isso tudo aconteça. Mas o trabalho home office, ele trouxe prejuízos muito grandes. Trouxe prejuízos para os empreendedores, sim, porque mudou muito a qualidade de prestação de serviço. E eu ainda sou daquele pensamento que a casa é o nosso santuário. É difícil conciliar o trabalho com a estadia em casa como pessoa normal, como esposo, filho, marido, né, seja o que a gente exerce em casa. Mas eu vejo assim que alguns profissionais, eles têm condições de fazer isso. A disciplina é o primeiro ponto positivo para isso, né? Porque o profissional, ele tem que entender que ele não está em casa naquele momento, nas 8 horas do dia, ele vai ser um profissional normal, um profissional que ele tem um trabalho para executar, e ele vai ter que ter uma disciplina, um checklist para ele executar, porque senão ele vai misturar o trabalho com a casa, o passarinho, o cachorro que está do lado, né, a internet, a televisão que está disponível. Então eu acredito assim que foi muito difícil, sim, para os empreendedores que estiveram em seus funcionários trabalhando home office. Mas não acredito que seja um motivo para tantas demissões.
Como que você acha então que seria possível trazer esse equilíbrio, promover o equilíbrio entre o profissional que está organizado dessa maneira para trabalhar via home office, sem perder a qualidade, sem perder a confiança do gestor, porque levando em conta a justificativa, por exemplo, aqui do Itaú, de que havia essa dificuldade de monitorar atividades, então é porque de certa forma, em algum momento houve talvez essa quebra da confiança, essa quebra da produtividade. Que conselho que você daria ou que direcionamento você proporcionaria para equilibrar essas duas coisas?
Sim, eu acredito que nós ainda somos seres humanos e o ser humano, ele precisa ter conexões. E o gestor, ele precisa estar à frente do seu funcionário, do seu colaborador, para entender qual é o momento em que ele está passando, o que está acontecendo com esse colaborador. Eu acredito que nos últimos tempos tem se visto somente assim o resultado que esse colaborador proporciona. Porém, está se esquecendo de ver que aquele colaborador, ele é um ser humano. E ele precisa estar num ambiente com um líder à frente. Tem que ter aquele líder direcionando, aquele líder que é exemplo. Eu acredito que faltou muito disso nos últimos anos agora, que é ter essa liderança próxima, ter essa conexão próxima. E muitas empresas estão conseguindo sim driblar essa situação, fazendo com que a carga horária do trabalho seja meio período em casa, meio período na empresa, ou seja, 2, 3 dias no trabalho, 2 dias em casa. E estão conseguindo driblar essa situação sem ter que fazer tantas demissões. Mas eu vejo, no meu entendimento, como proprietária de empresa, como empreendedora, como chefe, que nós temos que estar junto à nossa equipe. Seja, pode ser até um online, mas que de vez em quando a gente tem que estar presencial. É necessário ter esse contato, essa conexão com o colaborador. E lembrar que o trabalho estressante que hoje está acontecendo tanto nas empresas e está causando tantos problemas psicológicos, ele vem porque nós estamos vendo o colaborador somente como trabalho. Nós estamos exigindo dele somente resultado, mas não estamos pensando que ele é uma pessoa normal, que ele precisa de subsídio psicológico, que ele precisa sentir satisfação do ambiente em que ele está. E algo muito importante que eu acho, Marcelo, é a questão do contato com os amigos dentro do trabalho. Porque nós formamos uma família dentro do trabalho, seja ele qual for, industrial, seja ele um sindicato, seja ele, né, só de processos administrativos, a área de saúde. A nossa convivência é com pessoas, que elas trazem um resultado para nós todos os dias. Elas nos ajudam a vencer esses obstáculos, às vezes até mesmo de problemas pessoais. Então eu vejo assim que a empresa, ela contribui de várias formas. Era se falado tanto em endomarketing, hoje não se fala mais em endomarketing, que é aquele marketing que a gente fazia dentro da própria empresa com os próprios colaboradores.
Seria correto, Cláudia, concluir então que o home office, esse trabalho mais remoto, talvez não seja para todo o perfil de profissional, para todo o perfil de empresa?
Corretíssimo. Por exemplo, o meu perfil profissional é de estar sempre em conjunto. Eu preciso ter uma população junto comigo. Já pessoas da minha família trabalham tranquilamente dentro de quatro paredes e com a porta fechada e trabalham muito bem e se disciplinam muito bem. Eu vejo sim que vai ter que ter uma análise do perfil para esse profissional. Talvez na própria contratação já vai ter que estar alinhado isso. Acredito que isso vai fazer muita diferença.
Muito bem. Cláudio, chegamos ao final então da nossa entrevista. Quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para a gente falar dessa tendência de relação de trabalho, coworking, o trabalho remoto, esses espaços de trabalho compartilhado. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada a vocês e eu tenho certeza que esse espaço vai levar insights para muitas pessoas.